M80, Mala Médica, com a doutora Sofia Batista.
Bem-vindo. Hoje convidamos os nossos ouvintes a conhecer melhor como cuidar do maior órgão do nosso corpo. Sabe qual é? A pele, pois claro. Pesa cerca de 5 kg e tem uma superfície de mais ou menos 2 metros quadrados. Não é apenas uma capa ou cobertura, é um órgão cheio de vida e em contínua regeneração. Tem múltiplas funções, como sejam a regulação da temperatura, o sentido do tato, função protetora. Por isso, importa conhecer a nossa pele e saber como cuidar dela. Justamente para falar sobre a rotina e os cuidados a ter com a pele, temos em estúdio a Marta Ribeiro Teixeira, dermatologista. Olá, Marta.
Olá, Sofia. Boa tarde. Obrigada pelo convite.
Muito obrigada por estares connosco. Então, vamos falar um bocadinho aqui sobre a skincare, a rotina skincare. Antes disso, poderíamos pensar que o que mais influencia a nossa percepção da beleza é uma pele sem rugas, com o volume no que consideramos ser os sítios certos, mas o que têm demonstrado os estudos é que o que mais influencia a nossa percepção de beleza são características mais relacionadas com a qualidade da pele, luminosidade, textura. Então, pele saudável é pele bonita, Marta?
Exatamente, pele saudável é uma pele bonita, como tu disseste. É uma pele realmente luminosa, uma pele hidratada e uma pele sem manchas. Uma pele que realmente transpira confiança, em que é quase um segundo outfit, digamos assim. E este é um paradigma muito interessante que mudou nos últimos anos. E eu acho que sim, acho que mudou de uma forma muito positiva. Antigamente, aliás, no início do boom dos procedimentos estéticos, aquilo que importava era realmente fazer o preenchimento fazer toxina botulínica, não ter nenhuma ruga. Sim. E ter realmente o volume nos sítios em que se achava que se deveria ter volume, e muitas das vezes até um volume exagerado. E cada vez mais este paradigma tem mudado nos últimos anos, e realmente cada vez mais as pessoas dão importância à qualidade da pele, porque realmente, como tu dizes, os estudos mostram, é isso que nos torna mais atraentes, é a qualidade da pele e não necessariamente esse volume e essa busca incessante de corrigir as rugas.
Claro que todos os nossos órgãos estão sujeitos ao processo de envelhecimento, sem exceção, mas claro que essa percepção em relação à pele é diferente, não é? Porque nós não constatamos propriamente, vou agora dizer, o envelhecimento do nosso fígado, mas o envelhecimento da pele é muito mais observável, não é? E por isso também acaba por ser uma sede dessa preocupação, mais estética também. E claro que temos aqui uma indústria dermocosmética que é hoje um negócio milionário, não é?
Exatamente.
Vamos então agora falar da rotina cosmética. Qual a melhor rotina? Queremos saber os segredos todos.
É uma pergunta interessante e começo por responder que realmente não há uma rotina padrão para todos os tipos de pele, e que ela tem que ser adaptada naturalmente ao tipo de pele, e que tem que ser adaptada também inclusivamente à estação do ano, tem que ser adaptada ao sexo do paciente, à idade do paciente ou da pessoa em questão, até à localização geográfica em que nos encontramos, se é um clima seco e frio ou se é um clima quente e úmido. E realmente há passos que são básicos e que serão realmente comuns a todas as rotinas, mas tem muito a ver realmente com este tipo de pele e com as características, todas estas características que eu acabei de falar. Se eu tivesse que fazer assim uma rotina muito simples e transversal à maioria das pessoas, falamos naturalmente da limpeza da pele. A pele é muito importante, como tu disseste, a nossa pele é aquilo que nos contacta diretamente com o meio externo, está sujeita a muitas agressões, naturalmente uma das principais a radiação ultravioleta, mas também a poluição, não é?
Claro.
Todos os cremes que nós colocamos, o próprio skincare deve ser retirado depois da pele, não é? Portanto, a limpeza é um passo fundamental de manhã e à noite. De manhã, porque estamos a tirar os restos do creme, dos cremes e dos produtos que colocamos na noite anterior, e à noite para tirar estas impurezas.
Então, passo 1, limpeza.
Exatamente.
E com o quê? Com o que é que fazemos a limpeza?
Olha, depende, lá está, do tipo de pele, não é? Peles com mais sensíveis e que não tenham nenhuma patologia precisam de uma limpeza suave. Sim, cada vez mais temos no mercado imensos produtos e cada vez mais há essa preocupação de fazer uma limpeza saudável. Claro que quem usa maquilhagem deve ter outros cuidados. Nós falamos muitas vezes do double cleansing, que consiste num gel de limpeza, por exemplo, e de uma água micelar ou um tónico. Portanto, sim, mas esse cuidado de respeitar a barreira cutânea, nada de limpezas demasiado abrasivas que vão danificar a nossa barreira cutânea. Portanto, esse também é um paradigma que tem mudado muito, o do respeito da barreira cutânea, e isso é muito importante. Limpeza suave. Depois, Sem dúvida alguma, o protetor solar, isso é transversal a todas as pessoas, transversal a todas as estações do ano, e acho que
isso
vamos
é
falar
outro passo
sobre
da rotina,
isso,
não é? A fotoproteção.
Exatamente, vamos falar disso mais à frente, acho eu. E depois.
Depois da limpeza, o que é que vem? Passo seguinte.
A hidratação. Mas aí também depende do tipo de pele. Portanto, muitas pessoas, sobretudo em climas mais úmidos e se calhar nos meses mais quentes do ano, que têm tendência à pele oleosa, até podem saltar ao passo da hidratação de manhã, mas não à noite. Mesmo peles oleosas precisam de ser hidratadas, não podemos confundir isso. Claro que não, nas peles mais oleosas vamos privilegiar cremes ou sérums menos espessos, com texturas mais leves e sem óleos que poderão entupir as nossas glândulas, não é? E levar ao aparecimento da acne e perpetuar esta oleosidade, digamos assim. Depois, sim, depois da hidratação, o protetor solar, sem dúvida alguma, de manhã, todos os dias, e temos imensas opções no mercado todo o ano, sem dúvida alguma, se faça chuva, faça sol.
E que tipo de protetor, então? Para deixar aqui bem claro.
Olha, sempre 30 mais ou superior, e depois a escolha vai requerir no tipo de pele, se na presença ou ausência de patologia, não é? Peles oleosas, naturalmente, dá privilégio a protetores oil-free, não comedogénicos, e peles sensíveis, protetores para pele mais sensível. Das grávidas, naturalmente, texturas, protetores com filtros minerais, não é? E depois já temos até protetores solares já com capacidade de controlarem, digamos, o stress oxidativo causado pela proteção ultravioleta. Portanto, nós hoje em dia temos protetores para todos os gostos, em termos de textura, em termos de até tratamento, princípios ativos. Portanto, dependendo do tipo de pele, vamos escolher o tipo de protetor solar.
Então, para sistematizar: 1, limpeza; 2, hidratação; 3, protetor solar, fotoproteção. E temos algum passo a seguinte?
Maquilhagem, isso naturalmente fica ao critério de quem quiser
claro.
Usar. Exatamente. Esqueci-me só de dizer em relação ao protetor solar, até porque eu acho que vamos falar sobre isso talvez mais à frente. O protetor solar deve ter proteção para UV, ultravioleta B e A, não é? Não nos esquecemos do A.
É uma boa dica. E esta rotina deve ser diferente no caso dos homens?
Sim. Sim, porquê? Porque a pele dos homens é diferente da pele das mulheres. A pele dos homens é cerca de 20% mais grossa do que a das mulheres, e é uma pele tendencialmente mais oleosa, tem mais glândulas sebáceas, tem mais poros, e as glândulas são maiores e os poros são maiores, e envelhece também de forma diferente. Nas mulheres, o envelhecimento está muito condicionado também por ter menos glândulas sebáceas, mas também pela menopausa. A menopausa influencia e acelera o processo de envelhecimento nas mulheres. Portanto, sim, os homens, de uma forma geral, e agora não quero generalizar, mas de uma forma geral, precisam de menos hidratação, portanto texturas mais leves, até porque têm mais tendência, até na idade adulta, jovem e adulta, a ter acne do que as mulheres, e também porque é uma pele que está sistematicamente sujeita à agressão do barbear. Portanto, é uma pele que, em termos de esfoliação e de uso de algumas substâncias que estão muito na moda agora em termos de anti-aging ou pro-aging, não é? Devemos agora dizer pro-aging, é uma pele que exige cuidados muito mais suaves do que a pele feminina por causa do barbear.
E qual o papel do sérum, de que se fala muito?
Refere-se ao retinol. Assim, de uma forma geral, os sérums são texturas mais leves, digamos que é um passo que normalmente nós usamos com uma substância ativa, seja ele o retinol ou qualquer outro sérum, antes do creme hidratante. Okay. Há bocado eu falei de uma rotina muito minimalista, de que seria
o básico,
não é? E agora, se deixarmos essa questão da rotina mais minimalista e quisermos agora acrescentar substâncias ou princípios ativos, aí sim muitos deles vêm na forma de sérum. E falando assim nos mais frequentes, que sem dúvida alguma que vamos falar de um sérum antioxidante que vamos usar de manhã, preferencialmente. Há muito essa confusão de quando usar a vitamina C, que é um clássico antioxidante. Ele deve ser usado de manhã porque ele vai eliminar, entre aspas, os radicais livres e de minimizar o stress oxidativo provocado não só pela radiação ultravioleta, mas também pela poluição atmosférica, não é? Gases dos carros, lareiras, até há também poluição indoor, não é?
Claro.
Pronto.
Sim, sim.
Portanto, sérum vitamina C, acho importante, e já existem vários tipos de sérums antioxidantes para todos os tipos de pele. Havia muito aquele conceito que peles oleosas pioravam com o uso do sérum da vitamina C. Não, existem hoje em dia opções para todo tipo de pele no mercado, e portanto aconselho a maioria das pessoas, digamos assim, o uso desse antioxidante de manhã.
A partir de que idade?
Boa pergunta. Difícil, não há estudos que digam a partir de que idade é que deve ser usado, mas eu diria que a partir dos 16 anos não vejo inconveniente absolutamente nenhum de o fazer.
Já vamos então falar um bocadinho de antes dos 16
certo.
Anos. Mas, tal como em relação também ao que eu digo aos meus pacientes em relação ao exercício físico, eu digo-lhes o mesmo em relação à rotina cosmética, porque a melhor, ou o melhor exercício físico, ou a melhor rotina cosmética, na verdade é aquela que se consiga cumprir numa base diária, não é?
Exatamente.
Portanto, às vezes menos é mais, não é?
Exato.
E é preferível conseguirmos ser consistentes do que estarmos aqui a dizer rotinas muito complexas que não, e cada pessoa, né, tem a sua, as suas particularidades, o seu dia-a-dia, a sua rotina, e tem que conseguir encaixar de facto isso. Exato. E conseguir ser cumpridor, digamos assim, dessas rotinas, e portanto é melhor.
Sim, até porque os resultados realmente, a maior parte das substâncias só consegues os resultados se fores consistente e ao final de várias semanas ou até meses, não é? Por exemplo, eu há bocado falei do retinol, que é um dos temas hot, os temas mais falados no momento em termos de skincare.
Sim.
E tem realmente toda a relevância que lhe se tem dado. O retinol é uma substância importante em termos de skincare. Realmente os resultados do retinol na nossa pele só são visíveis ao final de algumas semanas e só começa a fazer efeito ao final de cerca de 4 a 6 semanas e resultados só vês ao final de 3 meses. E tem tudo a ver com consistência.
Com as amostrinhas não vamos lá.
Não vais lá. Tem tudo a ver com consistência e é isso que é o mais importante, é a consistência do skincare, sem dúvida alguma. E tens que terem atenção que homens e mulheres têm comportamentos diferentes perante o skincare. Os homens gostam de rotinas mais minimalistas, com naturalmente muitas exceções.
Claro.
Cada vez mais vemos homens interessados em skincare e eu acho isso fantástico. Mas sim, skincare está muito na moda, é muito falado e cada vez mais vemos rotinas de skincare extremamente complexas. Eu tenho muitos pacientes que usam tipo 6, 8 serums de manhã e depois à noite também. Às vezes de forma correta, outras vezes de forma errada, combinações que até nem fazem sentido. Mas sim, tem como tu disseste, tem muito a ver com consistência e tem que se adaptar realmente à pessoa e ao que aquilo que a pessoa espera e aquilo que a pessoa se sente capaz de fazer.
Exatamente. E um outro tema quente dos últimos tempos tem sido o uso exagerado ou inadequado de produtos cosméticos por adolescentes, muito à boleia dos influencers das certo. Redes sociais. Quais os teus conselhos, Marta?
Olha, é um tema também muito atual e é um tema que nos preocupa muito. Nós vemos realmente crianças às vezes até de 9, 10 anos a usar produtos anti-aging, nomeadamente agora voltamos ao retinol, e que usam rotinas extremamente complexas e é um problema. E isso tem consequências não só a nível físico, na pele, na barreira cutânea. Nós vemos casos de acne, até rosácea cada vez mais cedo, dermatites de contacto alérgicas e irritativas, muito à custa do uso exagerado e incorreto de skincare. Sim. Mas também tem consequências a nível da saúde mental. Eu vejo adolescentes e crianças muito nervosas, ansiosas e já com problemas a nível de até depressão, porque apesar do uso daqueles cosméticos todos e de rotinas extremamente complexas, não conseguem ter a pele ideal e eu costumo dizer que é normal ter um pequeno poro mais dilatado, é normal, não é um drama. E as imagens que nós vemos nas redes sociais são naturalmente de pessoas que estão muito bem maquilhadas.
E também têm ali trabalho,
exatamente,
muitos da fotografia,
exatamente,
muitos filtros, não é?
Exatamente, isso condiciona muito esta busca incessante por rotinas de skincare complexas, cada vez mais cedo, em idades mais jovens, e é um problema muito atual.
Na busca de uma perfeição que não existe.
Exato.
Achas que estamos reféns da perfeição da pele também, hoje em dia?
Sim, um bocadinho, muito à custa exatamente dessas imagens das redes sociais. Eu não estou a culpar as influencers de todo, eu acho que elas fazem muitas vezes um trabalho interessante. Eu acho que o skincare também, e eu fico muito contente que se fale muito
e
skincare.
E todos nós queremos parecer bem, naturalmente.
Exatamente.
E sabemos que aquilo que dizíamos,
sim,
a pele bonita também traduz uma pele saudável.
Exatamente,
enfim.
Exatamente. É, mas isso confunde muito os nossos adolescentes.
Mas também há lugar para a imperfeição e isso temos que deixar esse espaço de vaga.
Sem dúvida
para
alguma.
A imperfeição, não é?
Há muitas imperfeições que são bonitas, não é?
Sem dúvida, pronto. E tem sido às vezes uma busca por este ideal, por este arquétipo de beleza que na verdade não existe. Não é?
Exato.
E também temos visto um bocadinho o movimento oposto de algumas celebridades.
Sim, vimos nesta semana na famosa Met Gala, não é? Em que nós vimos maquilhagens muito mais naturais e até vimos, inclusivamente, pessoas que antigamente tinham claramente feito preenchimentos e procedimentos estéticos e que agora apareceram de uma forma mais natural. Portanto, eu acho que há aqui um paradigma que está a mudar e que está a mudar.
Talvez as figuras públicas têm aparecido sem maquilhagem.
Certo.
Com maquilhagens muito mais.
Com aparências mais naturais. Claramente. Com a aposta de procedimentos estéticos, mais no sentido de pro-aging, em que estamos a privilegiar a qualidade da pele e não necessariamente o preenchimento, como começámos a nossa conversa.
E o estilo de vida, que estamos sempre aqui a falar, em todos os episódios, também tem efeito na pele?
Sem dúvida. Como tu disseste, a pele é o maior órgão do corpo humano e, portanto, tudo aquilo que nós fazemos em termos de um estilo de vida saudável vai ter repercussões na nossa pele. E nós sabemos que o exercício físico é fundamental em termos de combate ao stress oxidativo e que é um dos grandes potenciadores do envelhecimento de todos os órgãos, mas também naturalmente
do anti-envelhecimento.
Anti-envelhecimento, exatamente.
Então é um anti-aging potentíssimo, o exercício físico, não é?
Dos mais potentes que existem. Portanto, aliado ao protetor solar. O protetor solar é o mais poderoso anti-aging e é aquele que é mais barato e mais fácil. E mais acessível, digamos assim.
Às vezes há muita ideia de que é preciso investir pequenas fortunas em produtos muito caros da dermocosmética, mas esquecemos.
Sim, eu vejo muitas pessoas gastam milhares de euros em procedimentos cosméticos e estéticos e depois não usam protetor solar. Eu costumo dizer que é como ter um personal trainer e pagá-lo e depois comer McDonald's todos os dias, ou fast food todos os dias. É um bocado
sem publicidade. Vamos falar um bocadinho dos lábios. São a parte bonita, sensual do nosso rosto, no fundo. São uma transição da pele para a mucosa da boca, uma porção fina e sensível, onde podemos notar particularmente a desidratação ou o impacto ambiental. E, portanto, já falamos de skin care e agora podemos falar de lip care, cuidado dos nossos lábios.
Sim, lembrar que realmente, pronto, os lábios fazem parte do nosso rosto, portanto, são um contacto nosso com o mundo e uma forma de nos apresentarmos e realmente quando olhamos para uma pessoa, inconscientemente, uma das primeiras coisas que nós vemos no rosto da pessoa é realmente a boca. Portanto, os cuidados com os lábios são realmente algo muito importante, até porque a própria anatomia da pele dos lábios torna-nos muito suscetíveis às agressões ambientais, não só o frio, que os deixa mais secos, mas também o sol. Há uma grande prevalência de cancro de pele nos lábios, precisamente porque os lábios têm menos células que nos protegem, têm menos queratinócitos, melanócitos, portanto muitos são suscetíveis também ao dano da radiação ultravioleta, mas nós temos, os nossos lábios têm sistematicamente contacto com substâncias agressivas, desde a saliva, os alimentos, o ácido do estômago. Portanto, exigem...
E às vezes há aquela mania de andar sempre a lamber os lábios.
Exatamente,
não
é, o que é absolutamente contraproducente, não é? Arrancar as peles mortas dos lábios
também,
de forma agressiva.
Não façam isso.
Mas têm que cuidar, têm necessidades especiais, sem dúvida.
O que é que podemos fazer? Assim, uma base diária.
Base diária, realmente não lamber. Exatamente, isso começa por aí. Usar um bálsamo hidratante. Existem cada vez mais opções, com e sem cor. Fazer uma esfoliação suave uma vez por semana. Existem já máscaras de lábios que também devem ser feitas para potenciar a hidratação e, sem dúvida alguma, usar o protetor solar. Existem bálsamos com fotoproteção. Isso é muito importante porque realmente há um risco também de cancro de pele nos lábios e eu acho que a maior parte das pessoas não têm noção disso, mas sobretudo no lábio inferior vemos muitos casos de cancro de pele.
Falaste de esfoliação e máscara nos lábios e não falamos propriamente disso em relação ao resto do rosto.
Nós falamos mais na rotina de manhã, não é? Depois
exatamente.
Não nos concentramos, não falamos ainda na rotina da noite, que é quando nós vamos privilegiar esse tipo de procedimentos. Olha, eu acho incontornável falar realmente das tais substâncias pro-aging, não é? E aqui falamos muitas vezes no retinol. O retinol existe já, o retinol para olhos, para lábios, mas agora vou-me focar no retinol normal para a rotina de skincare da face. O retinol estimula a produção de colagênio e, portanto, como nós sabemos, a partir dos 25 anos a produção de colagênio pela nossa pele diminui e a partir dos 25 anos faz sentido usar o retinol, talvez não em todos os tipos de pele, mas de uma forma geral sim. E agora, voltar ao nosso assunto dos adolescentes, só faz sentido usar retinol a partir dos 25 anos, antes disso não faz sentido absolutamente nenhum, não
Fica
há benefício.
Bem, claro isso.
Não é? E, portanto, como estimula a produção de colagênio, nós vamos ter esse efeito a nível de firmeza da pele, correção de rugas finas e de realmente uma melhor textura, correção também de manchas. É um grande, poderoso aliado na rotina da noite para o aging. Claro que, dependendo do tipo de pele, nós, há outras substâncias. Classicamente, hoje em dia fala-se muito na niacinamida, de um ácido glicólico e salicílico, mas isso também depende muito daquilo que as pessoas têm como objetivos em termos de skincare e do tipo de pele que elas têm. Mas,
a exfoliação é aconselhável?
É aconselhável. Olha, eu diria uma a duas vezes por semana e esfoliações suaves, está bem? Porque antigamente faziam-se, privilegiávamos muito rotinas com esfoliação, retinol, etc. E cada vez mais, e é uma tendência atual e eu acho uma tendência boa e é de incentivar isso, rotinas de skincare que respeitam a barreira cutânea.
Mais respeitadoras, mais suaves.
Exatamente, e com ceramidas, ácido hialurónico, tudo que nos vai ajudar a hidratar a pele, mas também a fortalecer a barreira cutânea, que é muito importante e que vai levar a essa pele mesmo, essa pele saudável. E hoje em dia fala-se muito em plump skin, que é uma pele hidratada, bonita, cuidada e firme. E nós conseguimos isso à base da hidratação, com as substâncias que acabámos de falar. Portanto, hidratando-se à noite à base de ceramidas, ácido hialurónico e depois, mediante os problemas que a pele tem, ou alguns objetivos, sejam eles anti-aging ou não, essas tais outras substâncias que também falamos, como os peptídeos e como o retinol e como a niacinamida, glicólicos, pronto, dependendo das patologias ou objetivos pessoais.
Muito bem, eu já aprendi um termo novo. Plump care.
Plump skin, não é?
Plump skin.
Antigamente era a glazed skin, era aquela pele que parecia o aspecto de donut a brilhar. Já passámos agora à plump skin.
Muito bem, está na altura de lançarmos a nossa pergunta inconveniente.
Então,
confessa-nos que erro já cometeste no cuidado da pele.
Ah, essa pergunta é difícil, já cometi muitos erros. Acho que todos nós cometemos erros. Olha, deixa-me pensar. Já cometi o erro de, às vezes, não pôr protetor solar quando deveria ter posto. E isso é difícil para mim de admitir. Okay. Deixa-me pensar.
Olha, eu vou contar o meu. Já agora vou fazer uma partilha pessoal. E dormir sem tirar a maquiagem.
Olha, pronto.
Ninguém está a ouvir, espero.
Certo. Pronto, confesso e vou partilhar também, já o fiz, e isso é algo que realmente devemos evitar a todo custo, mas pronto, partilhamos esse erro.
A partir de hoje, vamos todos conseguir ter uma pele mais saudável e, por isso, mais bonita. Agradecemos à Marta mais uma vez a presença.
Obrigada, eu, Sofia.
E que bom que saber que está aí a acompanhar todos os episódios. Partilhe o de hoje com alguém que goste. Eu sou a Sofia Batista, sou médica. Fique bem.
M80 Mala Médica. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.